Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas e o cumprimento, o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Cid Benjamin, bom dia!
Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do Faixa Livre. Mais uma vez estamos aqui para bater um papo, para avaliar essa eleição municipal transcorrida ontem.
Cid, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Cid, nós tivemos no último domingo o primeiro turno das eleições municipais em um pleito bem diferente dos últimos. Com a influência dessa pandemia de Covid-19 que impediu grandes aglomerações, aquele corpo a corpo na exposição das propostas dos candidatos que todos nós estávamos acostumados. Antes de nós partirmos para a análise dos resultados, Cid, eu gostaria que você fizesse um balanço desse primeiro turno das eleições. Te agradou o que você viu na campanha? Você notou uma postura diferente dos eleitores por conta da pandemia? Qual é o balanço que você faz desse primeiro turno, Cid?
Anderson, as circunstâncias que cercaram essa eleição necessariamente fariam dela uma eleição diferente, como fizeram. Uma eleição que você não pôde ter comícios, que fez pouquíssimas reuniões presenciais e que o próprio corpo a corpo, as panfletagens, ficaram muito prejudicadas pela pandemia. Então foi uma eleição inteiramente diferente, de fato. E era natural que fosse assim, não havia outra forma. A alternativa seria não se fazer eleição, que seria uma coisa muito pior. Agora, o fato é que essa experiência mostrou um potencial de contato político não presencial que já existia, mas não era tão explorado. Eu penso que vai ficar como experiência dessa eleição todo um campo de trabalho aí, e até de reuniões virtuais e de propaganda virtual também, que já estava sendo utilizado, em particular o pessoal do Bolsonaro usava muito a internet e o WhatsApp para mandar fake news, etc. Mas agora é diferente. Nessa eleição, não é que tenha deixado de haver fake news, mas a boa parte das reuniões e do trabalho político foi feito pela internet, e mostrando um potencial interessante, inclusive, porque o fato das pessoas não terem que sair de casa é ruim, porque você restringe o contato direto físico, olho no olho, mas permite um número até maior de reuniões. Entende? De forma que essa experiência vai ficar. Numa próxima eleição sem pandemia, claro que vamos ter comícios, vamos ter manifestações na rua, vamos ter panfletários, vamos ter essa coisa toda. Agora, algo do que veio e que foi utilizado nesta campanha vai ficar. vai ficar abrindo um leque mais diversificado do trabalho de propaganda.
Você acha, Cid, que essa nova forma de se fazer campanha, com as ações focadas no ambiente virtual, com a interação pela internet através de lives, redes sociais, aplicativos de troca de mensagens, veio para substituir aquele formato de comícios, distribuição de santinhos, grandes carreatas? Isso pode acabar ficando como uma das heranças da pandemia na nossa política, um novo jeito de se fazer campanha, Cid?
Olha, essa nova forma de fazer campanha, focada no ambiente virtual, ela veio para ficar, claro. Ela já estava vindo. Mesmo a eleição do Bolsonaro, o peso das redes sociais foi muito grande. Entende? Nesta foi muito maior ainda, pelas dificuldades que se tinha de uma propaganda presencial. Eu não creio que isso vá substituir o formato de comícios, distribuição de panfletos, carreatas, etc. Não creio. Eu acho que vai se agregar a aquelas formas outras. Quer dizer, penso que a próxima campanha eleitoral vai incorporar todas essas novidades e da relação e da propaganda virtual, mas, claro, vamos voltar a ter comícios, a ter carreatas, a ter passeatas, distribuição de panfletos, etc. E é muito bom, acho que isso é bom, porque apresenta mais elementos para o contato com o eleitor. Quer dizer, a quantidade dessa coisa chamada live, que é uma bobagem, não dizer que é ao vivo, mas chamam de live para essa mania de americanizar as palavras, quer dizer, que os candidatos fizeram, foi muito grande, muito grande. Quer dizer, aliás, e não só na campanha, com a pandemia, muitas organizações, instituições, partidos foram obrigados a se voltar para essas atividades virtuais, entende? E mostrando um novo potencial, que já existia, mas não era tão explorado. Eu penso que no futuro essa experiência vai deixar marcas e ela vai ser enriquecida com a possibilidade de se voltar a fazer panfletagem, comícios, distribuição de panfletos, carreatas, etc.
Falando agora mais especificamente sobre os resultados das urnas, Cid, você gostou da decisão dos eleitores nas principais capitais de uma forma geral? Primeiro, essa análise mais global, Cid. Algo te surpreendeu nessa apuração em algum estado? Está tudo dentro das expectativas?
Anderson, falando em geral, eu creio que o Bolsonaro foi derrotado nessa eleição. Foi derrotado porque, bom, em São Paulo ele ficou fora do segundo turno. No Rio ele ficou no segundo turno através do Crivella, mas com um candidato que ele mesmo não apostou muito, sabendo que o Crivella ia estava muito queimado. E nos grandes centros, o Bolsonaro não apareceu como um eleitor importante. Pior ainda, os candidatos com que ele se identificou foram muito mal, muito mal. Os candidatos a prefeito. Claro que ele teve, o filho dele continuou a ter uma votação boa, embora não tenha sido mais votado dessa vez. Agora, a ex-mulher dele, Rogéria Bolsonaro, que era candidata no Rio de Janeiro, teve uma votação pífia, não se elegeu. O próprio filho dele, que se elegeu vereador no Rio de Janeiro, já não foi o mais votado. Não só caiu a votação dele, como ele foi menos votado do que o Tarcísio Mota, que é vereador, candidato a vereador pelo PSOL, que se elegeu. De forma que, em termos gerais, embora não se possa dizer que a esquerda foi vencedora da eleição, quer dizer, o resultado, no conto geral, ainda mais para o conservadorismo, quer dizer, aquela direita raivosa, fascista, nazista, ela perdeu muito espaço. Perdeu muito espaço. Aquela onda bolsonarista que elegeu figuras desconhecidas da população, inclusive, e de extremíssima direita, como o caso do Witzel, o Breve, o cara que ia dar tiro na cabecinha e hoje tá já afastado do cargo de governador do Rio. Quer dizer, então foi uma fornada de gente de extrema direita que surfou naquela onda bolsonarista. Isso acabou. O próprio clima nas ruas era diferente. ontem. Você não teve como em 2018, aquelas pessoas usando a camisa da seleção para mostrar que são bolsonaristas, e não teve esse clima, e os candidatos marcadamente bolsonaristas não se deram bem. Alguns, inclusive, muito diretamente marcados, se deram muito mal. Houve, então, uma retomada da direita mais tradicional, uma direita que não é conservadora, é corrupta, é o pessoal mais alinhado com os partidos que compõem o Centrão, mas não é um pessoal fascista, não é um pessoal que quer resolver tudo em tiro, bala e coisa. De forma que esse foi o dado que chama atenção, assim. Aquela onda bolsonarista diminuiu muito, muito. E eu imagino, inclusive, que para 2022 ela deve estar mais fraca ainda. Então, isso é uma coisa positiva. Positiva. E é preciso também ver, quando a gente avalia o resultado geral dessa eleição, não é insuficiente fazer o que fizeram alguns analistas ontem na televisão, logo que souberam dos resultados, é começar a contabilizar vitórias de A, B ou C. Ah, tem tantas prefeituras, tantos. Olha, o fato do Boulos ter chegado no segundo turno em São Paulo com chances de ganhar a eleição, mesmo que não ganhe, mas o fato de ele ter chegado nessa arrancada final, isso é o fato mais marcante desta eleição. Fato mais marcante dessa eleição. Recoloca, de certa maneira, a esquerda no jogo. E recoloca um personagem que não é aquela esquerda estigmatizada, desgastada e tal. O resultado do Boulos, mesmo que ele não vença a eleição, não tira essa diferença em relação ao Bruno Covas, quer dizer, recoloca o PSOL e o próprio Boulos como um personagem de primeira linha no cenário político brasileiro. E se você me perguntar o que houve de mais significativo, mais relevante nessa eleição, eu diria o resultado em São Paulo. Resultado em São Paulo, a maior cidade do país, a mais importante, entende? E já foi governado pela esquerda algumas vezes, pelo PT, e a esquerda estava muito por baixo, como teve no resto do país, em 2018, é uma coisa importante esse resultado. A lamentar a desistência do Freixo, do Marcelo Freixo no Rio de Janeiro, que não quis concorrer e certamente ele estaria no segundo turno também. Eu não daria para se prever que ele iria vencer ou não, mas ele tiraria o Crivella do segundo turno. Com certeza. E ia para o segundo turno junto com o Eduardo Paes, num clima que é um clima mais. Seria muito interessante, porque ia juntar Rio e São Paulo no movimento de dar um pé na bunda do Bolsonaro e disputar candidaturas de esquerda com candidaturas de uma direita mais civilizada, não fascista. De forma que isso aí é algo que foi mais relevante. Pena, como eu disse, que o Marcelo Freixo não tenha topado disputar no Rio de Janeiro.
Nós podemos dizer que houve um revés dessa retórica conservadora que estava colocada no nosso país, Cid. Eu tive a impressão de que os eleitores apostaram naqueles políticos mais tarimbados, administradores com mais experiência, deixando de lado aqueles outsiders que ganharam espaço em pleitos anteriores. Você compartilha dessa leitura, Cid?
Não, acho que é um exagero dizer que é um revés da retórica conservadora. Isso não corresponde à verdade. Houve um revés da retórica do discurso fascista, de extrema-direita, desse governo miliciano fascista do Bolsonaro. Agora, não dá para dizer, por exemplo, que o Bruno Covas ou o Eduardo Paes sejam fascistas. Seria um erro, seria um exagero, uma injustiça. Eles são conservadores, eles pensam só nos interesses dos ricos, eles são de direita, mas são de uma direita que não é fascista. De maneira que o fascismo perde espaço nessa eleição. Isso é indubitável. Entende? O Bolsonaro disse, não, mas na próxima vez vai mudar, eu vou voltar mais. Vamos ver, vamos ver. A impressão que eu tenho é que começou um movimento de descenso do bolsonarismo. Entende? Que essa eleição já mostra e espero que se confirme daqui a 2 anos na eleição presidencial.
Nós podemos caracterizar essa eleição como a do voto útil, Cid. Eu vi muita gente dizendo que votaria em determinado candidato para evitar que outro tivesse sucesso nas urnas. Também te pareceu dessa forma? E isso é algo que deve se manter nos próximos pleitos? O eleitor acabar abrindo mão daquele projeto que mais o agrada para evitar uma figura que ele rejeita?
Olha, o voto útil, ele existe há muito tempo e não vai deixar de existir. E independe da propaganda de tal ou qual candidato. O próprio eleitor faz esse raciocínio. Eu vou votar em fulano ou em Beltrano, mas fulano não tem chance. Beltrano nem é tão bom quanto fulano, mas ele pode se fortalecer e evitar a vitória do pior candidato, etc. No caso do Rio foi muito clara essa história. Quer dizer, como o PSOL lançou uma candidata fraca, embora uma pessoa merece todo o respeito, mas como candidata, ela não, eleitoralmente, ela não era uma candidata competitiva, entende? Começou a ser disputado pela Benedita da Silva do PT e por Marta Rocha do PDT, esse voto seria um voto progressista. Num eleitorado que oscilava entre votar em uma ou em outra, a partir das maiores chances de uma e de outra. Nesse sentido, os institutos de pesquisa têm que ser chamados à responsabilidade. Quer dizer, não é razoável o que aconteceu no Rio em relação a essa coisa, a disputa Marta e Benedita, que no final chegaram tendo praticamente a mesma votação, mas não foi isso que as pesquisas retratavam uma semana antes. Parecia que só quem tinha chance de chegar ao segundo turno e com isso tirar o Crivella do segundo turno era a Marta, e não foi isso que aconteceu. Não sei se foi um erro do Ibope em particular ou se tem mais alguma coisa por baixo dessa história. O fato é que a Marta Rocha, ela poderia ter um resultado muito melhor, do meu ponto de vista, se não fosse tão conservadora. A Benedita é uma candidata, enfim, teve um desempenho razoável, mas carregava todo o desgaste do PT no Rio de Janeiro. O PT no Rio de Janeiro, ele deu palanque para todo esse pessoal que está preso em Bangu, entende? Cabral e companhia. E se queimou muito nesse sentido. Entende? Tanto que as eleições anteriores a essa, os resultados do PT foram ainda piores do que nesta eleição. A Marta Rocha, ela poderia buscar esse voto progressista, dado que a candidatura do PSOL não atraía esses eleitores. Mas a Marta fez uma campanha muito de direita, muito de direita. Para começar, ela engavetou o símbolo do partido, aquela rosa bonita do PDT, do tempo do Brizola, e colocou como símbolo um escudo, um distintivo de policial. Depois essa palavra, chame a delegada, isso é coisa da direita. Nada, nenhum preconceito contra policiais, mas ela não estava disputando a eleição como policial, como delegada. Ela estava disputando a eleição como uma candidata de um partido com uma trajetória progressista. Entende? E ela enfim, fez uma campanha muito conservadora, muito de direita. E com isso, eu conheço algumas pessoas que deixaram de votar na Marta porque não queriam essa coisa de chama delegada. Que história é essa? Quer dizer, aquele símbolo do distintivo de polícia lá. Entende? E a Marta, já como deputada, ela é deputada estadual, ela se move de forma muito conservadora. Ela é muito conservadora no plano dos costumes, cada vez que tem um troço desse para entrar em votação. Ela vota com a direita, ela nunca votou contra a bancada da bala, então não era uma candidata que fosse efetivamente agradar e atrair o eleitorado de esquerda. E a Benedita tinha, como tem, limitações sérias para subir muito, quer dizer, um desgaste muito grande. Essa coisa da ligação dela com a igreja evangélica, ela votou a favor de perdão de dívidas, de impostos de igreja evangélica, quer dizer, uma coisa. Então, de certa maneira, o eleitorado de esquerda ficou meio órfão, entende? Porque não se animou a votar na candidata do PSOL e não se animou a votar nem na Marta, nem na Benedita. Agora, o voto útil é uma coisa que o eleitor não é burro. Ele ao pensar em quem vai votar, ele pensa também no conjunto, quem tem mais chance, como é, qual é o candidato que vale a pena. Quer dizer, isso é uma forma, não são todos que agem assim, mas muitos agem assim. E não adianta fazer um discurso, ah, tem que votar sempre no melhor e tal. Porque se o eleitor acha que o melhor, não, poxa, dele não tem chance nenhuma, muitas vezes esse eleitor escolhe um que tenha mais chance para procurar influir no resultado. Então, eu adoraria que o Crivella não estivesse no segundo turno. Seria mais uma cacetada no Bolsonaro. Agora, eu compreendo que ele tenha chegado, porque não houve um candidato progressista em condições de disputar com ele. Quer dizer, a Benedita, pelo desgaste do PT, aquela coisa toda, a herança dos tempos do Cabral, quando o PT ficou a reboque do Cabral, e a Marta, porque fez uma campanha conservadora, de direita. Então também não atraiu aquela ideia da certamente os marqueteiros da Marta devem ter tido, que ela poderia direitizar o discurso, porque não haveria alternativa para a esquerda, dada a fragilidade da candidatura do PSOL e a resistência à candidatura da Benedita. Quer dizer, isso não se mostrou razoável, esse raciocínio. As pessoas não se animaram a votar na Marta. Alguém que chama a delegada, que esconde o nome do partido, retira da propaganda o símbolo do partido e bota um distintivo de delegada de polícia. Francamente, isso aí, eu conheço algumas pessoas que não se animaram a votar nela por isso, e teriam votado em outras circunstâncias.
Algo que me impressionou, Cid, foi o índice de abstenções. No Brasil, ele subiu de 20,33% em 2018 para 23,41% nessa eleição, em uma escalada que já vem de eleições anteriores. Aqui no Rio, as abstenções passaram dos 32%, um recorde histórico. Evidente que nós tivemos o advento da pandemia como complicador. Mas você acha que esse foi o único motivo para esse número elevadíssimo de eleitores que não votaram, Cid? O que é que esse número representa, na sua opinião?
O grau de abstenções, de certa maneira, vem crescendo no Brasil. E está vinculado ao desgaste da política, dos políticos, aquela impressão de que não adianta muito votar, porque são todos mais ou menos a mesma coisa, são muito ruins, só pensam em si, etc. É um tipo de raciocínio no qual surfou o Bolsonaro. Com a coisa o discurso contra a política, contra os políticos, ele surfou nessa história. E ele, que sempre foi político, passou por mais de 20 partidos na vida e sempre fez a baixa política. Ele sempre foi um cara de fazer pequenos negócios, né, junto com o Centrão, etc. Ele fez esse discurso e juntou com o desgaste do PT, as denúncias de corrupção envolvendo os governos petistas e os seus aliados. Enfim, teve um terreno fértil para o Bolsonaro, então, conseguir dividendos. Agora, essa questão da abstenção já vinha crescendo, já vinha crescendo. É natural que ela passasse da casa dos 20 para a casa dos 30 nesta eleição, por causa da pandemia. Entende? As pessoas não estão saindo de casa, muitas delas. Há uma orientação das autoridades que as pessoas não saiam de casa. Então, quer dizer, o cara já tem a preocupação com a pandemia, já vê essa segunda leva da doença, enfim, crescendo, matando gente, levando gente internada, etc. Enfim, é mais um motivo para ele ficar em casa. É mais um motivo para ele ficar em casa. De forma que a mim não estranhou que a abstenção subisse de cerca de 23% para 32%. É natural. Acho que em 2022, quando espero, imagino que a pandemia esteja sob controle, já haja vacina e a gente não esteja vivendo essa situação de quarentena, que a abstenção caia. O ideal é que se ele caísse muito, porque se caísse muito era um demonstrativo de que o povo está acreditando mais na política e nos políticos. E é importante que ele passe a acreditar, porque não há alternativa de mudança senão pela política. Essa coisa do sujeito que se acha um sabichão, então não vota em ninguém, são todos ladrões, todos iguais, etc., e lava as mãos, esse cara é um bobalhão, ele se acha sabichão, mas ele está, na verdade, deixando o galinheiro na mão das raposas, porque ele se abstém de votar e de participar e de influir e de eleger políticos melhores. Esse é o melhor dos mundos para os políticos safados, quando as pessoas não se sentem representadas, lavam as mãos e deixam então a coisa ao Deus dará. De forma que eu espero que a abstenção caia na próxima eleição, não só pelo fim da pandemia, como também eu espero que haja maior interesse na participação política e no enfrentamento dos problemas pelo viés da política.
Aqui no Rio de Janeiro, Cid, teremos um segundo turno com Eduardo Paes e Marcelo Crivella. A Marta Rocha e a Benedita da Silva acabaram praticamente empatadas, com mais de 10 pontos percentuais atrás do atual prefeito. Como é que você classifica esse resultado, Cid? O que é que você espera desse segundo turno aqui na capital fluminense?
Olha, o segundo do turno aqui no Rio de Janeiro é de lascar, né? É, dá vontade de rezar para votar em São Paulo, porque lá a eleição é mais interessante. Aqui nós temos Eduardo Paes, que é um cara que sempre foi do esquema do político do Cabral. Basta lembrar que aquela farra dos guardanapos lá em Paris, que deu origem àquelas fotos ridículas do Cabral e os secretários dele com guardanapo na cabeça, então. O Eduardo Paes estava naquele trem da alegria. Ele não apareceu nas fotos, mas ele estava naquela viagem lá e tal. Ele sempre foi do esquema do Cabral. Surgiu como um afilhado do Cabral. Ele talvez tenha sido mais esperto. O fato é que ele está, embora com os bens indisponíveis, ele está em liberdade, não está morando no presídio. E o Crivella é o que há de pior. O Crivella é o que há de pior porque ele junta o reacionarismo com a utilização de forma picareta da religião e da fé das pessoas. Entende? É um cara que aparelhou a prefeitura o quanto pôde para sua religião, para seus interesses políticos, e se mescla religião e política. Eu não sou religioso, tenho mau respeito por muitas pessoas sinceramente religiosas. Não tenho qualquer respeito por gente que usa a religião para levar vantagem pessoal, para amealhar dinheiro. Esses pastores aí tão ricos, todos eles, explorando a fé alheia. De maneira que até mesmo na fila para cirurgias no sistema público da prefeitura, então, o pessoal da igreja do Crivella tinha vantagem, furava a fila. Aliás, teve uma história muito engraçada, aconteceu ontem. Foi um cidadão que estava lá para votar numa sessão eleitoral e chegou o Crivella com o seu séquito. E o cidadão perguntou: Ô, seu Crivella, tudo bem com o senhor? Escuta, a dona Márcia está aí com o senhor, porque eu tenho que fazer uma cirurgia no olho, queria aproveitar para falar com ela e ver se ela me botava para furar fila e tal. Né? Quer dizer, teve até um sambinha que foi feito, que fez sucesso em rodas de samba, que está precisando de cirurgia, falar com a Márcia e tal. Quer dizer, é uma coisa. Isso por si só. Botar os caras da igreja dele para furar fila numa lista de cirurgias feitas pelo poder público já seria motivo para impeachment. Então, na verdade, é duro, para mim, pelo menos, é duro essa coisa de do segundo turno com Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Agora é o resultado das urnas, né? Não há que ficar reclamando. É uma pena, eu repito, que o Marcelo Freixo não tenha disputado a eleição, porque certamente ele estaria no segundo turno. E as pessoas identificadas com posições progressistas teriam um candidato para votar.
A Renata Souza, candidata do PSOL, Cid, acabou atraindo muito poucos votos dos eleitores aqui no Rio, como era esperado, de alguma forma, após a desistência do Marcelo Freixo em se candidatar à prefeitura. Ela conquistou apenas 3,24% dos votos válidos. Em um cenário como esse, Cid, quem cometeu o maior erro? Foi o Freixo em desistir de uma candidatura que dava a ele muitas chances de rivalizar com o Eduardo Paes no segundo turno, com uma possibilidade real de vitória? Ou do PSOL por indicar uma figura inexperiente e pouco conhecida da população carioca? Ainda que a Renata Souza seja um ótimo quadro, eu não estou criticando ela não, só estou constatando o que as urnas nos mostraram.
Anderson, eu acho que a maior responsabilidade foi do Freixo. Ele, enfim, tem que assumir essa responsabilidade. No momento que ele era um nome natural como candidato, ele desiste de concorrer diante de um quadro, um cenário que pareceu a ele adverso quando ele tomou essa decisão, há alguns meses. Não se tinha ideia de como o Crivella ia se desfazer. E se desfez a um ponto tal que, mesmo com o apoio do Bolsonaro, ele ficou patinando, entende? E o Eduardo Paes tinha uma posição mais ou menos estabelecida, seria um candidato forte, mas perfeitamente dava para vencê-lo no segundo turno se não tivesse um candidato com mais expressão eleitoral, como era o caso do Freixo. Então, foi um enorme erro dele. Um enorme erro, e se o Freixo fosse candidato aqui, ele chegaria ao segundo turno, certamente, e poderia, junto com a campanha do Boulos em São Paulo, dar uma dinâmica que ia melhorar muito o quadro político nacional. Acho que a responsabilidade é dele. A Renata é muito inexperiente, muito desconhecida, enfim, não sei se não haveria, na impossibilidade do Freixo ser candidato, se não haveria um outro candidato do PSOL mais conhecido que ela, mais preparado e tal, não sei. Agora, o fato é que ela se esforçou, não fez um papel ruim do ponto de vista político, enfim, não desgastou o partido. Agora, ninguém esperava, nem mesmo o pessoal do PSOL que a indicou, ninguém achava que a Renata ia ter uma votação expressiva, entende? Ela entrou no sacrifício aí, então não há muito o que criticá-la. Ela fez o que pôde, fez uma campanha correta, honesta, e eu acho que não tem que ser criticada, não. O pior foi quem criou essa situação e acabou deixando esse rabo de foguete na mão dela.
O que é que você achou da formação da Câmara dos Vereadores aqui no Rio, Cid? O PSOL teve a maior bancada do parlamento, empatado com republicanos e democratas, com 7 vereadores eleitos, um a mais que na atual legislatura. O Tarcísio Mota foi o candidato mais votado, seguido pelo Carlos Bolsonaro, do Republicanos, pelo policial militar Gabriel Monteiro, do PSD, o ex-prefeito César Maia, do Democratas, e o nosso querido Chico Alencar. Você acha que a Câmara ficou mais conservadora ou mais progressista nessa próxima formação, Cid?
Olha, eu soube por pessoas do PSOL que acompanharam a campanha e a eleição que essa bancada com 7 vereadores foi uma surpresa para o PSOL. Ele tinha 6 e achava que ficaria com 5, talvez pudesse ficar só com 4. Entende? No entanto, cresceu, teve um a mais. Quer dizer, isso é fruto já da qualidade de alguns candidatos a vereador, mas também já de uma mudança na situação política. Entende? O Tarcísio Mota foi o candidato mais votado, passou inclusive, teve a frente do Carluxo, filho do Bolsonaro. A volta do Chico Alencar vai ajudar a qualificar a Câmara de Vereadores. Do ponto de vista do conjunto da Câmara, se ela está mais progressista ou mais conservadora, eu não tenho essa avaliação, Anderson, pelo menos por enquanto, não poderia te dizer. Agora, me parece, a partir do que eu vi ontem e hoje, é que você vai ter uma quantidade de vereadores progressistas maior e alguns vereadores progressistas com experiência política. Entende? Quer dizer, o Chico Alencar já foi deputado estadual, deputado federal, já foi vereador também, vai ajudar muito. O Lindbergh, eleito pelo PT, ele já foi senador e tal, vai ajudar. E tem uma quantidade razoável de gente progressista. Dificilmente será a maioria, mas eu acho que pelo menos o bloco progressista vai ser melhor e mais qualificado do que o atual.
Mudando de capital, Cid, em São Paulo, o Bruno Covas confirmou o favoritismo e vai ao segundo turno com o candidato do PSOL, Guilherme Boulos, que atropelou na reta final e contou com aquela já tradicional perda de fôlego da candidatura do Celso Russomano, que inclusive tentou de tudo para evitar a derrota. Até divulgação de resultado de pesquisa ele tentou barrar na justiça. O Boulos teve uma votação bastante expressiva, 20,24% dos votos válidos. Te chamou a atenção esse resultado em São Paulo, Cid?
Anderson, como eu já tinha dito, o resultado em São Paulo é o que há de mais expressivo nesse primeiro turno agora. Foi a subida do Guilherme Boulos, atropelada na reta final, e num processo que empolgou a capital paulista. Quer dizer, agora, embora seja pouco tempo, de 15 dias, 2 semanas para a eleição, o fato é que o Boulos está em viés de alta e pode ameaçar o Bruno Covas. Não é fácil virar o jogo e ter uma diferença razoável. Por outro lado, o Boulos tinha 17 segundos e o Bruno Covas tinha, se eu não me engano, 4 minutos de televisão todo dia. Isso muda, agora é igual, 10 minutos para cada um. Tem também debates, e esses debates no segundo turno são muito melhores. É um contra o outro. Então não é aquela coisa que 10 candidatos no debate, o cara fala, aí só vai falar daí a não sei quanto tempo, aí tem sempre alguns franco-atiradores que ficam de provocação, que não são, não estão disputando efetivamente alguma coisa, eles querem seus 2 minutos de glória, então, para fazer uma provocação, então isso desvirtua muito o debate em si. Não tem outro jeito, tem que ser assim mesmo, porque a democracia, os caras são candidatos, têm direito de aparecer. Agora, que isso prejudica o debate, não há dúvida. No segundo turno é diferente. Aí é um na cara do outro, então, vão poder falar muito mais, vão poder fazer perguntas diretas ao outro candidato e tal. E o Boulos é muito preparado, muito preparado. Embora o Bruno Covas não seja idiota, embora ele tenha experiência no executivo, como prefeito, a impressão que eu tenho é que o Boulos deve vencer a maior parte dos debates. E vai também ter os 10 minutos diários aí, quer dizer. E o Boulos fez, apesar do pouco tempo, fez no primeiro turno uma campanha na televisão muito competente, tanto na televisão como nas redes sociais. De maneira que não dá para cravar o resultado, não. De qualquer maneira, mesmo que o Bruno Covas consiga vencer e continuar na prefeitura, eu acho que esta eleição e o resultado do primeiro turno e o que vem aí no segundo turno já muda o perfil da cidade de São Paulo para os próximos anos. E claro que influi de forma decisiva no país. É interessante ver também que o Bolsonaro, nas 2 principais cidades do país, em São Paulo, acredito que ele não vai ter nem candidato, porque o Bruno Covas não quer o apoio dele. Seria o cara mais próximo ao Bolsonaro, mas ele não dá para dizer que o Bruno Covas seja bolsonarista, seria uma injustiça. E não quer o apoio. E no Rio de Janeiro, o próprio Bolsonaro, que já apoiou, já deu apoio ao Crivella, não sei se ele vai se jogar no segundo turno, porque o Crivella arrisca perder. Então fica mais uma derrota na conta do Bolsonaro. Mas, enfim, eles que são brancos que se entendam.
E quais são as suas expectativas para essa disputa entre o Covas e o Boulos, Cid? Você enxerga alguma possibilidade de vitória para o candidato do PSOL? Você acredita que a esquerda vai se unir em torno dele para que volte a comandar a principal cidade do nosso país, dando fim a essa hegemonia dos tucanos lá em São Paulo, Cid?
Anderson, de certa maneira eu já respondi essa pergunta na anterior. Há possibilidade de vitória para o candidato do PSOL, sim. Não diria que ele é o favorito, mas acho que ele pelo pique, pela arrancada final no primeiro turno, ele tem chances de criar uma onda e vencer essa eleição. E não tenho dúvida que não só a esquerda, mas os eleitores progressistas vão apoiá-lo. O Tato, que era o candidato do PT, ontem mesmo de noite já declarou apoio. Bom, o Suplicy também, que é um vereador mais votado. Enfim, ele tende a aglutinar em torno da sua candidatura no segundo turno o que há de progressista em São Paulo. E o segmento de direita, reacionário, vai votar no Covas. Vamos ver. Vai ser uma coisa, enfim, interessante essa disputa, muito mais animada do que a do Rio, com certeza. Tá.
Cid Benjamin, muito obrigado mais uma vez por essa entrevista para nós aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Bom, se eu aproveito aqui então a oportunidade para agradecer mais uma vez o convite que vocês me fizeram no Faixa Livre, mandar um abraço e um beijo para as meninas do Faixa Livre e dizer que estou à disposição de vocês sempre. O Faixa Livre é uma experiência exitosa e a qual eu dou o maior valor. E o que eu puder fazer para ajudar o Faixa Livre, contem comigo. Um forte abraço para vocês e para os ouvintes. Até a próxima.
Conversamos aqui com o jornalista e vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, ABI, Cid Benjamin. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouquinho.